Vamos reabrir nossa reunião, então. E agora eu peço à nossa secretária, a vereadora Josefina, que faça a leitura do requerimento, que faça parte da ordem do dia.
Requerimento número 21 de 2018, protocolo 270 de 2018, comissão especial, que solicita prorrogação de prazo na comissão especial.
É a prorrogação da comissão com relação à última discussão que nós tivemos uma audiência pública semana passada sobre a Ouroprev. Então, essa comissão ela tinha um prazo para definir
Sim.
os estudos, e como foi dilatado o prazo do projeto, também nós estamos modificando aí o prazo da medida. Então, está em apreciação, está em votação o requerimento, não tendo ninguém contrário, o requerimento está aprovado, que prorrogou o prazo dessa comissão especial que avalia a questão do PLC sobre a Ouroprev. Na sequência, a leitura das indicações.
Indicação número 55 de 2018, protocolo 266 de 2018 do vereador Mano Gás, que propõe a criação da campanha Doar é o melhor remédio.
Com a palavra, o vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, pessoal público que se encontra na casa, o pessoal que acompanha pelas redes sociais. Essa indicação vem através de uma reunião que tive com agentes de saúde, de endemias também, lá no bairro União das Vilas, onde eles mesmos propuseram essa indicação. O que que acontece hoje? Quem não tem remédio dentro de sua casa, que não estão ocupando mais? Esses remédios dentro da validade, e hoje, levando em consideração que o município se encontra também, muitas vezes, com falta de medicamento, que se cria essa casa de doação, que é um centro onde começa a arrecadar todos esses remédios, concentrando dentro dos postos das unidades de posto de saúde e também no posto central. Isso vai também trazer algo mais para a comunidade também, que muitas vezes não tem como comprar o remédio, e que o remédio não tem na farmácia popular também. Quem não tem remédio dentro das suas casas hoje que não ocupa? Bastante gente tem. E essa indicação vem para que se cria. No caso, seria um centro, uma casa de doação de remédio, que recolhe o remédio da comunidade e condiciona dentro das unidades de saúde. Obrigado, presidente.
Excelente. Com a palavra, a vereadora Suzana.
Quero dar os parabéns para o meu colega por essa indicação. Perfeita essa indicação, mano, porque realmente as pessoas guardam medicamento e às vezes as pessoas não sabem como se livrar daquele medicamento, muitas vezes, né? E vai ter utilidade para outra pessoa, mas olha, a tua indicação é perfeita. Lá no interior já acontecia isso, mas as pessoas entregavam todas as medicações na minha casa. Aí eu sabia quem precisava, daí ia distribuindo para as pessoas. Mas olha, achei maravilhosa a tua indicação, mano. Meus parabéns. Obrigada.
Com a palavra, a vereadora Josefina Soares.
Bom dia, senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora Suzana, público presente. Olha, eu gostaria de cumprimentar o nosso colega Mano Gás. Excelente, proposição. Nós devemos ver com a prefeitura onde será colocado, né, os medicamentos. Geralmente, vereador Mano Gás, tem muitas pessoas que estão internadas e sobra quantidade de medicamentos, né? E aí ficam com aquele medicamento, e muitas vezes medicamentos muito caros que a Secretaria de Saúde não tem para dar, que pode servir para outra finalidade, para outra pessoa. Então, assim, ó, meus cumprimentos. Tomara que o prefeito Rony Mello veja onde seja colocado, né? Porque eu acho que ele tem que fazer. Mas assim, ó, excelente, muito boa. Inclusive, até eu trouxe esse dia um monte de medicamento aí para o meu gabinete, né? Mas eu fiquei assim, porque eu acho que não é o ideal nós fazermos isso, né? Então eu te cumprimento, porque chegou no momento exatamente onde as pessoas precisam de medicamento. E vou te dizer, a careza que estão os medicamentos, os remédios, que as pessoas saem com bolsas de remédio. E depois, muitas vezes, a pessoa adoece, ou adoeceu e faleceu, e fica aquele monte de remédio à mercê. Então, parabéns. Que Deus te abençoe.
Muito bem, indicação. Solicito à nossa secretária que faça a leitura das próximas indicações.
Indicação 56 de 2018, protocolo 268 de 2018, do vereador Carmelo Madeira, que solicita recuperação e encascalhamento da rua Alceu Vamos.
Lê o próximo, que também é do Carmelo, e já comenta os dois, Carmelo.
Ah, tá. Indicação número 57 de 2018, do vereador Carmelo, protocolo 267, ele requer troca de luminária na rua Duque de Caxias, na rótula com Setembrino de Carvalho.
Com a palavra, vereador Carmelo Madeira.
Bom dia ao presidente, aos colegas que estão presentes. A nossa população da Coab 2 lá, que está pedindo, porque está muito perigoso aquelas ruas lá, cheias de buraco, na entrada da Coab lá.
Coab 2?
Na Coab 2.
Certo.
E a luminária na Duque de Caxias também, que está às escuras ali. Muito obrigado.
Perfeitamente. Muito bem. As indicações, elas não têm necessidade de votação, e elas serão encaminhadas às autoridades competentes, como sugestão dessa casa. Solicito à nossa vereadora que faça a leitura da moção.
Moção, protocolo 265 de 2018, a mesa diretora, que requer moção de apoio à Comissão de Justiça e Redação e a todas as bancadas e lideranças da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para aprovação da PEC 270 de 2018.
Eu passo as condições de trabalho à nossa secretária, vereadora Josefina, para que eu possa me manifestar a respeito dessa moção.
Eu assumo a condição dos trabalhos e a palavra está com o vereador Irani Fernandes.
Muito obrigado, secretário, nas condições de presidente. Quero fazer um comentário a respeito dessa moção. A o Ministério da Educação realizou um estudo com relação à proposta de estudo, com relação aos currículos básicos, e que está sendo muito discutido hoje em dia no Brasil afora, sobre educação infantil, sobre ensino fundamental, ensino médio, enfim. E a última informação que nos deu essa comissão é que algumas matérias, algumas disciplinas ficariam fora desse currículo, ou algumas opcionais, ou outras nem opcionais seriam. E colocou ali educação física, sociologia na nível de ensino médio, enfim, várias outras disciplinas que vinham sendo ministradas, como não sendo mais obrigatórias. E entre elas a língua espanhola. Então nós temos assim nós temos acordos internacionais, nós temos a aproximação de governos, lutando pela integração. Nós somos rodeados de países da língua espanhola. Nós temos o Mercosul como referência. Nós temos programas de governo instalados para fomentar esse intercâmbio entre as cidades do Brasil e dos outros países que falam a língua espanhola. Como incremento, como integração. E nós aqui, na nossa região, Uruguaiana, Passo do Brasil, a gente está sempre lutando pela integração. As escolas vão lá, as escolas deles vêm aqui, tem toda uma programação, se aplicou muito na educação para a criação e a formação de professores da língua espanhola, e de repente a língua espanhola não é mais obrigada no Brasil, não é mais obrigatória, nem no Brasil, nem no, e muito menos no Rio Grande do Sul. Há um movimento a nível do Estado, através o encaminhamento de uma medida que vai modificar a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, onde esse movimento pede para que, pelo menos no Rio Grande do Sul, nós consigamos manter a língua espanhola como opção. Então é nesse sentido que essa é a nossa moção, que ela vai justificando a importância que é da língua espanhola para nós e que ela possa ser aprovada por essa comissão que encaminhou essa PEC 270, que está em andamento lá na Comissão de Constituição e Justiça da nossa Assembleia, para que os nossos deputados, para que as nossas lideranças possam aprovar essa PEC para que pelo menos no Rio Grande do Sul a gente consiga manter a língua espanhola como a opção que é do Mercosul. O Mercosul colocou como língua oficial do Mercosul o português, o espanhol e o guarani. Então, isso faz parte de todo esse trabalho. Então, é nesse sentido que nós estamos encaminhando para que os nossos deputados aprovem essa PEC para manter a língua espanhola e manter todos esses programas que são feitos a nível de Brasil, a nível do Rio Grande do Sul, de integração com relação à língua espanhola com nossos vizinhos. Essa aí é o teor da nossa moção.
Presidente. Eu devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Irani Fernandes.
Assumo as condições do trabalho para discutir a nossa moção, o vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, a live que nós assiste nesta reunião ordinária da Câmara de Vereadores, eu gostaria de não discutir, eu gostaria de me somar à sua moção, de me somar à ideia de que a língua espanhola, ela seja oficial, sim, senhor, e ela seja trazida para as escolas como uma matéria curricular e fazer parte oficial, sim, senhor, da língua do nosso Estado, principalmente do nosso Estado. Nós vivemos diretamente ao espanhol, ao argentino, ao uruguaio, ao paraguaio, a 90% da América do Sul fala espanhol. Aí tem o Brasil e mais outros países que falam português, né? Mas o inglês nós não temos. Não. É como nossos vizinhos, nós não temos o inglês, não temos o francês. A gente fica feliz que alguém vá morar nos Estados Unidos, que alguém vá fazer cursos na Inglaterra, em Paris, na França, mas eu sei que tem cidadãos uruguaienses que conseguem mandar os seus filhos para estudarem lá nesse país longínquo, né? E são pessoas que têm vontade, são pessoas que, na maioria das vezes, têm condições financeiras para isso, mas a maioria dos nossos filhos, a maioria dos nossos dos nossos conterrâneos não tem essa condição. Qual é a condição que eles têm? É de ter uma banca na Baixada, fazer uma venda até informal, trabalhar nas nossas lojas, onde o argentino vem comprar, e ele precisa entender o espanhol. Caminhoneiros, né, o transporte é muito forte no nosso estado, vivem dentro da Argentina, do Uruguai, Chile, Peru, Paraguai. Então, nós precisamos aprender a língua espanhola. Os nossos filhos, os nossos munícipes precisam aprender a língua espanhola. Assim como também o argentino, o uruguaio, eles precisam aprender o português. Tanto que a gente fala muito no portunhol, que é uma mistura, né, de português com espanhol. E as nossas origens, do Rio Grande do Sul, eu creio que ela seja muito mais formada por sangue espanhol, miscigenar com o português, porque nós temos muitas razões e nós somos, já começa pelo gaúcho, né, o gaúcho, que é o gaúcho já é uma origem do gaúcho. Nós copiamos a bombagem e trouxemos para os nossos pagos. Né? Muitos de nós torcem para a Argentina, que é o meu caso, que é um time aguerrido. Quando não é o Brasil, para mim é a Argentina. E não tem de outro país que não adianta. Ou é Brasil ou é Argentina. O resto é figuração.
Certo.
Então nós somos uns homens aguerridos porque nós temos esse sangue. É sangue português e o sangue espanhol. Obrigado.
Tá. Só um pequeno comentário. Nós temos uma fronteira com países da língua espanhola, são 15 mil quilômetros do Acre até aqui embaixo, até fazendo a volta, né? Então assim, ó, o espanhol é a segunda língua mais falada no mundo. A primeira é o mandarim, que é do chinês. Depois vem o inglês, vem em terceiro lugar. E a toda essa estrutura toda do Brasil, da história do Brasil, tudo isso, aí de repente acaba a língua espanhola, Então é nesse sentido que nós estamos, ó, queremos manter. Hashtag fica espanhol. Essa é a nossa proposta. Com a palavra o vereador Mano Gás.
Mais uma vez, bom dia, presidente. Até inclusive o senhor acabou de tirar a minha fala, meu presidente, mas assim mesmo, quero associar a bancada do PSDB nessa moção e lembrar também tão quão foi importante a matéria curricular espanhol na escola municipal. Eu mesmo me formei em 8ª série na escola Moacir Ramos Martins, aonde tinha como matéria espanhol. Isso em 92, mais ou menos, aonde, para mim, tive um ensino muito grande, que trabalhava na Baixada até aí, vendedor ambulante, onde Uruguaiana recebia mais de 5 mil argentinos por dia, na época. E dizer que foi muito importante ter essa matéria curricular. E nós temos que preservar isso. Nossa cidade tríplice fronteira, que é Brasil, Argentina e Uruguai, poder ter o espanhol como matéria curricular novamente na nossa Uruguaiana. Obrigado.
Isso aí. Essa é uma briga dessa casa. O encaminhamento dessa moção é nesse sentido. Vai falar? Então, com a palavra a vereadora Josefina, para também comentar nossa moção.
Senhor presidente, eu cumprimento a nossa mesa, a diretora, pela moção. E bem falado que o vereador Cabreto falou, o vereador Mano Gás, os colegas estão falando sobre a língua espanhola. Muitas vezes as pessoas perguntam para nós, né, como é que a gente sabe falar em espanhol? Nós não sabemos falar em espanhol, nós entendemos algumas coisas em espanhol. Por quê? Eu, por exemplo, morava na Barra do Quaraim, que tinha fronteira com o Uruguai. Então, eu mesmo que Libras, aqui o pessoal usa muito Libras e nós usava Uruguai. Então, ali a gente aprendeu a falar em espanhol, né, até porque era necessário comprar lá a gajeta, né, comprar... comprar um queso, comprar uma cerveza, né? Então a gente aprendeu espanhol, West Side, né? Então chegava lá uma norteña, né? Então a gente foi aprendendo, então nós aprendemos porque nós tinha força de vontade e era necessário aprender, porque senão não falava, né? Então a gente se defende, né? A gente se defende porque nós moramos em cidades fronteiras. Agora, lá para cima, as pessoas não sabem espanhol, não sabem. E como ele falou, o vereador falou, o vereador Janine, que o espanhol, se a gente sair daqui para os Estados Unidos, o pessoal entende o espanhol, né? A gente vai chegar lá, vai se defender, pelo menos. Eu não sei se eu vou ir nos Estados Unidos um dia, mas Deus que sabe, né? Mas se defende com a língua espanhola. Então... E outra coisa, a mania de tirarem o que já tem. A mania que o Brasil tem de tirar o que já existe. Porque tiraram tanta coisa dos currículos, dos colégios, né, curriculares, tiraram tanta coisa boa, tiraram, inclusive, aquilo que mais a gente tinha para aprender, hoje em dia já não é mais a mesma coisa. Então, nós temos que lutar, sim, para que não tirem o que é bom. Acrescentar, mas não tirar. Muito obrigada.
Colegas, assim, ó, é um absurdo isso. Isso aí é, realmente não tem precedente. Uma história toda formada, rodeada por países da língua espanhola. E o nosso dia a dia, nós teremos free shops agora nas nossas cidades de fronteira. Nós temos milhares e milhares de argentinos, uruguaios, chilenos, passam aqui pela nossa fronteira e dividem, né, nos momentos de férias, enfim, e tal. Não sei se há alguma intenção premeditada disso, de acabar com o espanhol. Foi de muito mau gosto. Foi um projeto muito mal encaminhado lá através do Congresso. Então, nós estamos encaminhando para a nossa Assembleia Legislativa, que quer manter pelo menos no Estado, e estamos solicitando também ao Parlamento do Mercosul, que é instituído, aos nossos deputados, às nossas lideranças gaúchas lá, que trabalham nas comissões do Senado, da Câmara dos Deputados, para que reverta essa situação e que a gente possa manter a língua espanhola. Hashtag fica espanhol. Essa Esse é o nosso pensamento. Então, nossa moção, acho que ela já está sendo aprovada e ela, embora ela seja partido da mesa diretora, ela tem a quiescência dos demais partidos que têm assento nessa casa. Então, nossa moção, ela está aprovada. Na sequência, solicito a nossa vereadora que faça a leitura do projeto de lei que está em tramitação ordinária na sua primeira discussão. É o projeto de lei ordinária número 30 de 2016 da mesa diretora.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Assunto. Parecer. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei número 30 de 2018 da mesa diretora, protocolado nesta casa sobre o número 202 de 2018, que altera o artigo 12 da Lei Municipal 4.353, de 26 de junho de 2014, que dispõe sobre o plano de carreira dos funcionários do Poder Legislativo do município de Uruguaiana e da outras providências. Uma vez que o presente PL cria a função de ouvidor no Poder Legislativo, de acordo com o princípio da publicidade, que é um dos princípios da administração pública, e preenche os requisitos legais, somos de parecer favorável. Sala das comissões, em 11 de abril de 2018, relator vereador Eric Lins, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Analisando o presente projeto de lei, verifica-se que o mesmo origina-se na Lei Federal número 13.460, de 24 de junho de 2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública, a qual a Câmara Municipal de Uruguaiana passa a participar, sendo que, para tanto haja, a necessidade da criação da ouvidoria na Câmara Municipal de Uruguaiana e, conforme prevê o artigo 3º da Lei nº 4.872, de 2017, de 21 de dezembro de 2017, que institui a ouvidoria na Câmara Municipal de Uruguaiana e da outras providências. Nela está expresso que, através de lei, seja atribuída uma gratificação para o servidor que será designado como ouvidor da Câmara Municipal de Uruguaiana, a fim de viabilizar o cumprimento da Lei nº 4.872, de 2017. Nesse sentido, esse relator entende que a disponibilização de um servidor para atuar na condição de ouvidor do Poder Legislativo requer, conforme prevê o presente projeto, que seja estipulada uma gratificação de função para que o mesmo venha a desenvolver tais atribuições. Desta forma, considerando a necessidade da criação da ouvidoria na Câmara Municipal de Uruguaiana, o parecer é favorável. Sala das comissões, em 17 de abril de 2018, vereador, relator, vereador Carlos Delgado, e de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Em análise, o projeto de lei número 30 de 2018 conclui que a instalação da ouvidoria trará aproximação para com os cidadãos, mediante uma comunicação acessível e direta, um bom relacionamento democrático com a sociedade, a identificação de necessidades dos contribuintes, entre outros, ocorrendo assim a integração entre o poder público e a comunidade uruguaianense, ressaltando ainda que as ouvidorias públicas são um instrumento da cidadania e serão pilares fundamentais de sustentação das democracias modernas. Devem trabalhar pela satisfação dos cidadãos, atuando como promotoras e agentes de mudanças em prol de uma gestão pública democrática, transparente, eficaz, participativa, ética e eficiente. Conforme a análise técnica desta relatora, o parecer é favorável. Aprovação. Sala das comissões, em 20 de abril de 2018, relatora vereadora Suzana Cardoso Alves e de acordo com os demais membros da comissão.
Lidos os pareceres, para esclarecimento, Esse é um projeto encaminhado pela mesa, que como foi criado por lei, foi criado o cargo de ouvidor, e tem que haver o ajuste na lei que fala sobre no plano de carreira dos funcionários, então tem que acrescentar esse item, que dá inclusive direito a um percentual a mais para quem ocupar essa função como servidor público da Câmara, essa função de ouvidor. E ela voltará na quinta-feira para a segunda discussão. Eu gostaria de passar as condições de trabalho ao vereador Fernando Tarragô, nosso vice-presidente, que eu possa me ausentar para resolver um problema lá no nosso gabinete.
Assumo os trabalhos. A palavra continua com a primeira secretária, Josefina Soares, para a leitura dos projetos que serão encaminhados às comissões técnicas da Casa.
Tramitação ordinária. Será encaminhado às comissões técnicas da Casa, primeiro, o projeto de lei ordinária número 39 de 2018, protocolo 276 de 2018, a vereadora Suzana Cardoso Alves, denomina-se Dom Carlos Soares, a Rua 1, situada na Vila Barragem Sanchuri, interior do município de Uruguaiana. Vai às comissões.
Projeto de lei da vereadora Suzana Cardoso Alves, que denomina Dom Carlos Soares, a Rua 1, situada na Vila da Barragem Sanchuri, interior do município de Uruguaiana, irá às comissões. Justificativa de ausência.
Justificativa de ausência, protocolo 269 de 2018, vereador Carlos Delgado, que encaminha a justificativa de ausência do dia 19 de abril. Convites. Número 38, protocolo 264 de 2018, deputado Frederico Antunes, que convida para audiência pública a fim de fazer uma atualização quanto aos investimentos no Estado para as linhas de transmissão de energia no lote A, dia 9 de maio, às 9 horas e 30 minutos, em Porto Alegre. Convite 39 de 2018. Protocolo 272 de 2018. Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul convida para audiência pública para tratar da qualidade do serviço de telefonia móvel no município de Itaqui, região, dia 4 de 5 de 2018, em Itaqui, Rio Grande do Sul. Convite número 40 de 2018, protocolo 274 de 2018. Frente Parlamentar em Defesa da Instalação de Free Shops em Cidades de Fronteira, Assembleia Legislativa. Convida para segundo seminário nacional sobre instalação dos Free Shops em Cidades Gêmeas de Fronteira, dia 11 de 5 de 2018, em Gramado, Rio Grande do Sul.
Os convites estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação, são em contrário, os convites estão aprovados.
Correspondências recebidas de diversos. Ofício 21 de 2018, protocolo 271 de 2018, Câmara dos Deputados encaminha informações sobre os recursos da União pagos ao município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, disponíveis no portal Fiscalize. Ofício número 22 de 2018, protocolo 273 de 2018. Câmara Municipal de Viamão encaminha cópia da moção de solidariedade à manutenção da prisão em segunda instância, destinada ao Supremo Tribunal Federal. Ofício 23 de 2018, protocolo 275 de 2018. Polícia Rodoviária Federal informa que enviou ofício ao Executivo referente à recaptação de convênios de cooperação técnica. Correspondências expedidas a diversos. Ofícios expedidos protocolados sobre os números 160 a 178 de 2018. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofícios expedidos protocolos sobre os números 99 a 109 de 2018. Autógrafo 18 a 19 de 2018. Nada mais, senhor presidente.
Passamos, então, ao período de comunicações.